Está começando. Podcast.
Fala, prodígios! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem fala aqui com vocês é o Roger.
Fala, prodígios! Aqui quem tá falando é o Marcão.
Isso aí, podcast mais um. Vamos falar hoje algo... A gente até falou sobre adaptações.
Sim.
Já, né?
Sim.
Mas a gente falou sobre os quadrinhos. Hoje a gente vai falar sobre adaptações da literatura.
Literatura.
Então, literatura, a gente vai abrir um pouco mais pros livros aí.
Terreno fertilíssimo, né? Pra conceito, pra histórias.
Muita coisa.
Adaptadas em filmes, assim, séries. Hoje a indústria é totalmente voltada também para isso.
Tem de tudo quanto é tema, né, meu?
Tudo
quanto é tema. Então, a gente vai passar um pouco sobre esses temas aí, os que a gente tem mais intimidade, uns que a gente gosta mais de citar e alguns que a gente, né, deixa um espaço especial no nosso coração, mas para dar risada, porque não ficou tão boa assim.
Sim.
A gente vai falar das boas e das ruins.
Dá pra falar sim, porque hoje, além dos quadrinhos também, que também é uma forma de literatura,
sim.
É legal porque a indústria, né, os agentes já estão voltados pra ver isso. Você pega, por exemplo, que a gente já falou aqui em algum podcast, que o Mark Millar, um produtor de HQ, já vendeu o universo dele pra
isso
Netflix.
É.
Você tem os universos compartilhados da Marvel, da DC.
Isso aí.
E várias distopias que a gente falou aqui também vieram da literatura.
É.
Então é um terreiro muito legal pra gente falar aqui das fantásticas que deram certo, as clássicas, né? Mas também as que não deram tão certo assim, né?
Exatamente. Então, a gente vai dar uma revisada no primeiro tópico, que é o... Assim, quando você faz uma adaptação, a gente tem sempre que colocar essa adaptação deu certo, não deu certo,
sim,
foi boa, não foi boa.
Sim.
E o que faz ela ser boa, né?
Com certeza.
Então, não vai fugir muito do que acontece nos quadrinhos, das adaptações de quadrinhos
não.
No cinema. Então, a gente sempre fala, como o Marcão falou até naquele podcast, tem que manter a essência, né?
Sim.
Primeira coisa é isso, você tem uma obra, não importa se ela seja futurista, de terra média, seja, bom, qualquer coisa, distópica. Bom, se ela se ela tem uma essência, ela quer passar uma mensagem, ela quer, né, transmitir alguma ideia, ela,
sim,
tem que estar lá no filme, certo?
E é legal também falar, Roger, porque também tem fases da sociedade, né?
Exatamente.
Tem aquela hoje a gente vive naquela fase que o quadrinho do super-herói, do personagem super-heróico, ele tá visível, ele tá no mainstream, tá sendo adaptado praticamente todos os super-heróis, né?
Sim, sim.
Mas a gente já teve fases, por exemplo, de vampiros.
Foi.
Crepúsculo, foi. Aquela série, acho que é Vampire Diaries, True Blood, era a época dos vampiros. Hoje já não é muito. Já teve a época dos monstros clássicos, tipo o Frankenstein,
Drácula,
Corcunda, Lobisomem. Então a gente tem fases que a sociedade vai transitando.
Exato.
Em fanatismo por algum conceito, né?
Tem algo que entra na moda em algum,
sim,
momento.
Até robôs, né?
Robô, sim. E, bom, hoje a gente vive numa época que super-herói tá explodindo.
Tá sendo adaptado tudo.
Então, o que o Marcão falou, vai depender muito do contexto que a sociedade tá no momento.
Sim.
E quando a gente fala contexto, assim, ah, mas eu tenho uma história de idade medieval, como é que isso vai se adaptar ao contexto da sociedade?
Sim.
A sociedade não está mais nessa época, mas os temas que a sua história quer passar, né, os dramas,
sim,
que ela passa, são dramas que dialogam com a galera hoje em dia.
Sim.
Então, beleza.
Isso,
então,
exatamente.
Por exemplo, a gente tem uma série que está explodindo, que é o Game of Thrones.
Exatamente.
E Game of Thrones se passa num medieval fictício ali.
Na,
né,
Terra-média. E a gente já saiu faz tempo desse conceito. Senhor dos Anéis.
Então, assim, por que ela dialoga tanto? Porque ela traz temas que a galera quer,
sim,
ouvir falar. Então, claro, bem mais pesados, né, em Game of Thrones, mas que ainda assim tem trazem essa curiosidade na galera, né? Então, isso é primordial, você entender o momento que a sociedade...
Você falou um ponto que é fundamental para qualquer obra literária, qualquer roteiro, cara, qualquer quadrinho. Personagem.
Isso aí.
Tem até um livro famoso que eu li de roteiro, que chama Story, do Robert McKee, que ele ensina assim, os conceitos do roteiro. É muito legal esse livro para quem tá produzindo alguma obra, enfim. Mas as pessoas se importam com personagens, sempre, absolutamente sempre. Então o que ela vai fazer no cinema? Ela vai sair da experiência dela como pessoa para entrar na experiência de um outro ser, que é um personagem. Não importa se for animal, se for pessoa. Tanto que esse ano a gente vai ver Rei Leão no cinema,
pois é.
São animais.
Pois é.
Mas a gente se importa com quem? Com os personagens de lá.
Pois é.
Quais são as personalidades dele, os medos, o ponto de vista deles... E a gente gosta disso. Então, adaptações que vão dar certo em literatura, quadrinho, cinema, não importa, é se o personagem é muito bom. Se ele for bom, ele vai ser vendido, é. Com certeza.
É o que chama-se um personagem que convence, né? Um personagem que...
Exatamente.
Ele, você entende a motivação dele e faz parte, começa a fazer
exatamente.
Parte.
Exatamente.
Né? Então, realmente, esse ponto é primordial. Você, quando a gente fala até das trilogias que nem... A gente fala das que deram muito certo, a gente vai citar
sim.
um monte, as sequências que, de sagas assim, só dão certo porque você quer voltar pro cinema pra ver
exatamente.
Seu personagem favorito.
Exatamente. Pro.
Então a gente teve aí, sei que a gente tá falando de adaptação de literatura, mas só pra dar um exemplo, a gente teve os 11 anos de Marvel aí no cinema.
Sim.
Então,
22 filmes, cara.
22 filmes, muita coisa, muita coisa. Então a gente tem os dois principais ali que movem os filmes, que é o Capitão e o Homem de Ferro. Né?
Sim.
Que já é sabido que foi o último filme deles agora no Endgame, né?
O Marvel Studios, é que eu não tenho essa informação aqui agora de antemão, mas é a franquia que mais tem filmes ou ainda o James Bond consegue ser maior?
Rapaz, é uma boa questão.
Eu não lembro, hein? Mas a gente pode trazer aqui.
22 filmes, é muita coisa.
É muita coisa, né? Porque uma outra franquia que me vem à cabeça que vai se renovando em muitos filmes seria, no máximo, de o
James Bond.
James Bond.
É. Mas eu não sei se de
que o Jurassic Park não tem, Star Wars não tem, Harry Potter não tem, Senhor dos Anéis não tem, sim, mesmo contando Hobbit não tem.
Não tem. É verdade, hein? Se bobear, acho que foi a maior saga aí.
É a maior saga da história do cinema, talvez.
É.
Se tivermos errados, nos desculpem, mas eu acho que realmente é a maior saga.
É, então, você tem essa saga com esses dois personagens aí que todo mundo sabe que são os últimos, a última aparição no Endgame. E quem é muito fã deles, que acho que a maioria que vai no cinema gosta muito dos dois.
Sim.
Por que você acha que o cara vai ver na pré-estreia ou na estreia tal? Porque é o que o Marcão falou, são personagens que foram muito bem construídos.
Sim.
E apelaram pra esse lado seu de, pô, eu quero ver o cara.
Sim,
eu
é um fechamento de um arco.
Fechamento de um arco.
Você acompanhou e outra coisa, os caras não querem spoiler, né?
Não querem
que spoiler. Porque a internet choveu de ultimato de spoiler.
Isso aí. Mas se fosse um filme que você não liga tanto, você nem... Sabe, o spoiler acaba...
Sim.
Conta logo pra mim que eu já vou ver preparado.
Sim.
Mas quando você tá, né, muito... assim, conectado com o personagem, você tem esse lado.
E o que eu acho legal pra caramba da Marvel em relação às outras sagas em si, é que ela é focada mais no universo do que num personagem. Por mais que o Homem de Ferro seja o que eu falo aqui, que é o patrono da Marvel, junto com o Capitão, é o que dá a liga e, obviamente, no último filme, todo mundo tá lá pra ver a resolução do arco do Homem de Ferro com o Capitão.
Isso aí.
Mas a Marvel não depende deles.
É...
O universo deles é tão rico em arquétipos, que a gente já falou aqui, conceitos, que os outros personagens, mesmo que tenham que penar para chegar ao que esses dois conseguiram, mas a Marvel vai se sustentando em outras personagens, porque o foco dela é o heroísmo. Agora, se você pegar, por exemplo, sagas como Harry Potter, é muito difícil, eles estão tentando com os Animais Fantásticos. Mas é muito difícil ter um apelo tão grande quanto o Harry Potter, cara.
É verdade.
Porque o universo é riquíssimo da J.K. Rowling. Ele se sustenta, eu acho que 7 ou 8 filmes, a saga do Harry Potter.
Sim.
Mas, cara, é ele.
É.
É simplesmente ele. E se não tem ele, é uma tarefa muito mais difícil do que o que a Marvel consegue. Eles estão tentando com Animais Fantásticos. Eu, particularmente, não gostei do primeiro. Não vi o segundo. Vou assistir, mas eu não gostei. Eu sei que tem fãs que gostam, mas aí é de cada um. Mas eu acho muito mais difícil você se estender numa saga sem o personagem, se ele é a liga, né?
A conexão com o Harry, o Rony e a Hermione foi muito forte.
Foi muito forte.
A galera cresceu junto com os livros.
Sim.
Então...
E mesmo você pegando essa saga do Harry Potter, só pra você ver o nível de riqueza. Quanto mais riqueza tem um universo particular, mais você consegue estender.
Isso aí.
Tanto que só o Harry Potter em si, como a vasta riqueza de personagens tem ali, se estendeu em 8 filmes.
8 filmes.
Se eu não tô enganado.
7 livros, 8 filmes.
7 livros e 8 filmes, se eu não tô enganado. Agora, se você pegar uns Jogos Vorazes, ele já penou muito no segundo e no terceiro. E já tirou muita gente do filme.
Foi mesmo.
Da saga. Porque o nível de riqueza é muito menor do que um Harry Potter. É. Pra se estruturar em vários
sim,
filmes.
Sim.
Se você pegar Hobbit, não era pra ter 3 filmes.
Não.
O livro em si é muito pequeno, né? Você
sim,
conhece
sim.
mais de.
É, então. É que na realidade esse exemplo aí que você tá dando é perfeito. Porque o Senhor dos Anéis. Ele sofre isso do Harry Potter, né? Quem tá acostumado ao Senhor dos Anéis, tá acostumado a ver os 4 hobbits ali.
Exatamente.
E os 3 deuses do combate ali, que
sim.
é o Legolas, Aragorn e o Gimli, né? Então, quando você vai pro Hobbit, você tem a conexão com o Bilbo, e você não teve a mesma conexão que você sentiu no Senhor dos Anéis com todos os anões,
sim.
por assim dizer.
Sim.
Mesmo eu mesmo sou fã e tal, não tem como negar o que você sente com a jornada
sim.
do Senhor dos Anéis, você não sente na jornada do Hobbit, né? Então, e olha que é um universo riquíssimo do Tolkien, né? Mas o próprio o livro do Hobbit, ele
é
foi
pequeno.
Feito, o Tolkien fez pra contar pros filhos antes
sim.
de dormir. Então é uma história bem mais simples. Só que aí chega a Hollywood, né?
É.
Quer fazer um.
Se
negócio.
Fosse um filme bem elaboradinho, dava pra
não
fechar
dava,
muito bem, né?
É. Eu acho até que, ó, se quisesse fazer dinheiro, fazer o 2. 1 e 2. E elaborar melhorzinho até dava. Mas 3?
Sim.
3 ficou
demais. O terceiro
demais.
Foi uma bagunça,
foi demais,
aquela batalha lá. Nossa.
Foi demais. Mas então, a gente tem esses pontos, então. A gente até volta nessas outras franquias, né? Senhor dos Anéis tá pra falar daqui a pouco. Mas a adaptação é basicamente isso, é você ter essa essência, respeitar a essência do livro, você colocar os personagens de forma que eles se conectem, né, com o público, que o público sinta motivação deles, queira fazer
sim.
parte do universo, né? Isso é bem forte, né? Que você querer fazer parte do universo, é isso que faz você voltar para o cinema, né? E por fim, claro, a gente até falou no outro, depende da atuação dos caras também, né?
Com certeza.
Depende dos caras entenderem o personagem que eles estão interpretando e darem o melhor ali. Então, são os mesmos tópicos, tanto pra HQ quanto pra livro.
Sim.
Só uma coisa que eu tava pensando quando você falou.
Falei.
Tem muita série que, assim, a série longa, de muitos episódios, que a gente tá acostumado hoje em dia com série de 12, 13 episódios.
Sim.
Né?
Meio padrão Netflix.
É, então. E vai, Game of Thrones faz 6 episódios por temporada. Mas antigamente a gente tava acostumado com séries com 20 episódios, 18 a 24 e tal. Então na Warner tinha muitas séries assim. E parando pra pensar agora, o Vingadores fez uma temporada de filmes, né?
Fez uma temporada, né?
Então,
22 filmes.
Pra caramba.
Pra caramba. E é realmente isso aí que você falou, porque vão até lançar um box de todos os filmes juntos vendidos, né? E aí tá escrito no box assim, a saga do infinito.
Então.
Então
é uma temporada.
É o fim de uma saga, o fim de uma temporada. É como se fosse um Dragon Ball também, né?
Exato.
Agora vai vir um outro super vilão
sim.
novos super-heróis,
equipe,
que eles não vão
né?
parar por aí.
É, então. Então, beleza, ó. A gente agora vai pra adaptações que a gente considera que deram certo, né?
Sim.
Que funcionaram muito bem no cinema. Então, pra começar já, tem duas que a gente já citou, uma é Harry Potter, né? Harry Potter não tem como negar que o negócio
não tem como negar.
Foi
o nível que essa mulher criou de feitiços, de nomes, de personagens, de conceitos, de figuras mitológicas, que óbvio, ela bebeu a fonte muito da Terra-média, mas ela conseguiu criar todo um sistema de escola, de universidade, de formação de bruxo, o mundo deles em paralelo ao nosso.
É, porque querendo
cara,
ou não, ela
bem
passou...
Bem feito pra caramba.
É, ela passou aquilo que a gente falou, quando a gente falou sobre Jornada do Herói, sobre arquétipos, ela fez tudo isso, né, cara? E ela conseguiu fazer assim, eu vou falar com que público, com o meu livro? Com o público que tá em escola.
Sim.
Então eu vou transformar a escola em algo fantástico, algo incrível.
Exatamente.
Então,
isso.
A escola do Harry, porra, as escadas se movem, ele tem aula sobre defesa contra magia das trevas, né?
Trevas, né?
Então assim, porra, eu vou ter aula de matemática, o moleque tá tendo aula de defesa contra
magia
das trevas. Então assim, e aí mesmo assim, ela põe o professor turrão lá,
sim.
professor que não gosta do aluno. Então é o que a gente tá falando, o cara se via no Harry Potter, né? Ele dialogava diretamente, pô, eu sou um aluno também e tal. e crescia. E até quem não estava mais na escola, passou pela escola.
É, porque né? Tinha uma experiência meio nostálgica.
Exato, então eu olhava, pô, lembro da época que eu estava na escola e tal. E obviamente isso é uma, para muitos, é uma relação feita inconsciente, né?
Sim.
O cara não sabe que tá tendo essa nostalgia. Tá
isso
tendo.
Aí é uma relação de arquétipos total, muito forte.
Total. Sim, você vê. Tem muita coisa ali. Então, o elfo doméstico, ela tem o cão no primeiro filme que guarda o sapão lá, que é o cão de três cabeças. Então ela fez um trabalho primoroso ali nessa obra, né? Então,
perfeito. Pra mim é bom. Perfeito, cara.
E fora o que o Marcão falou, o trampo de você criar uma feitiço, criar. Ela pegou, bebeu de fonte de animais de muitas culturas.
Sim. Sim,
né?
Sim. Então... E é isso que a gente vem falando aqui. Por que que o Harry Potter em si é uma franquia que acabou virando até parque? Porque o nível de riqueza, o nível de imersão que você vai pra um filme desse é muito rico, cara. Sim, é diferente de você pegar um Maze Runner, que eu gosto sim do primeiro filme, tentar fazer um parque relacionado àquilo, porque tem pouco conceito.
Tem pouco,
Tem muito pouco comparado a isso, entendeu? Aí não dá, não
distingue,
né?
Realmente, é o que a gente falou, quanto mais o universo tiver elementos a se explorar, sim, é mais fácil, né? Criar um.
Seu universo ele tem que ser crível, né? Ele tem que estar tudo funcionando, todas as perguntas respondidas para quem tá lendo ou vendo,
sim,
porque senão você sai, né, do filme, da obra.
É, tanto que o Star Wars tá aí.
Exatamente.
Não é uma franquia que vem de literatura, mas assim, eles conseguiram fazer. Nossa, o que não falta é coisa do Star Wars. Assim,
exatamente.
De temas de festa, tema de parque, não sei o quê, porque os caras têm um universo muito rico, né? E, bom, Senhor dos Anéis, citamos também. Senhor dos Anéis é algo que.
Senhor dos Anéis.
Bom, imagina, trabalho pro trabalho, imagina fazer uma língua.
Uma língua.
Então. Cara tem que ser.
Ele era linguista.
Ele era linguista. Mas, porra, é um trampo. O cara criou a língua élfica. Isso aí é. Tem que ter um parafuso a menos ali pra fazer um negócio desse. Porque é muita genialidade, cara. E, assim, tem noção do que é criar uma língua? Para pra pensar. Tipo, a gente que é brasileiro estuda português.
É o que você falou, mas, por exemplo, criar uma língua. Verossímil incrível.
Verossímil,
não é colocar qualquer coisa no
qualquer
papel
palavra,
e falar, isso aqui é a língua, não é bem assim, não.
Exato, você tem um alfabeto, você tem tudo ali. E pensa assim, a gente que estudou português aqui no Brasil. Pô, você tem. Tudo bem, que o português é uma das línguas mais complicadas pra você aprender no mundo.
Sim.
Assim, a gente tem preposição, verbo transitivo direto, não sei o que, sei o que lá. Agora vamos pro inglês, que é uma língua universal. Mesmo assim, você ainda tem o present perfect. Contínuos, tem várias regras ali que o cara, quando é linguista, tem que levar em conta.
Sim.
Então, assim, e agora? Quando a gente fala ator, o ator interpretar o papel e se ver ali. Os caras falavam a língua élfica no filme. Você viu o Orlando Bloom ali tendo que falar élfico, o cara teve e falou, tudo bem. Duvido, não tô criticando, duvido que o cara aprendeu a falar a língua.
Ah, sim.
Deram a frase pro cara falar, mas pô, o cara teve que acreditar no papel ali, que se interpretar como um elfo. Né? Então, pô, tem que falar. Esse foi um filme que, pelo menos pra mim, foi muito marcante.
É muito rico, né?
Muito rico, muito rico.
O Game of Thrones que você assiste, ele tem uma riqueza assim?
Então, na realidade, o Game of Thrones eu não posso falar porque eu não, assim, com mais propriedade, porque eu não li o livro. A série em si, ela é bem rica, aborda temas bem diferentes do Senhor dos Anéis, porque o Senhor dos Anéis, por mais que ele tenha e seja muito rico, ele é mais leve, né?
Sim.
Ele tem, o Game of Thrones tem uma temática bem mais pesada.
Entendi.
Mas o Game of Thrones, ele me surpreendeu muito, até com relação ao povo além da muralha, povo de gelo lá, que trouxe uma parte ficcional que eu, pelo menos, eu gosto pra caramba, que enriqueceu bastante, pelo menos, a série quando vieram e tal.
Mas eles falam como é que é?
Falam, tem essa explicação. É uma série bem redondinha nesse ponto, assim. Claro que quem lê o livro deve ter muito mais conteúdo, porque o livro é um calhamaço enorme ali. Mas a série é muito boa, sim. Claro que gostos e gostos. Pra mim, ainda assim, Game of Thrones é uma série que pega muito do que Tolkien escreveu.
Com certeza.
Então,
bebe muito da fonte.
O próprio escritor do Game of Thrones, o Martin lá, né? Ele conta que muitas das coisas que ele tem ideia é de quando ele jogava D&D. Dungeons & Dragons, RPG, ele tal. E aí, acho que na verdade D&D e GURPS que ele jogava, que era um jogo da época.
Sim.
E hoje em dia todo mundo joga aí, muita gente joga ainda. Mas ele mesmo, se você for ver D&D, o Dungeons & Dragons, tem um monte de coisa do Tolkien ali que eles mudaram o nome. Então, por exemplo, no D&D, quem joga lá, tem uma raça pra você jogar que é Halfling, que é pequenininho.
Sim.
O Halfling é um Hobbit.
Sim.
É que eles não colocaram o nome Hobbit. Né?
É.
Então, assim, se você bebe da fonte do Dungeons & Dragons, bebeu da fonte de Tolkien, sim, de uma maneira, sim, ou outra. Mas também sou suspeito pra falar que eu gosto bastante. Outra temática, mas ainda assim muito bom. Temos outras adaptações, essas já mais menos fantasiosas, né? A gente tem uma que eu sei que o Marcon gosta bastante, Silêncio dos Inocentes.
Ah, essa eu gosto pra caramba, viu? Adaptado no livro do Thomas Harris e pô, faz tempo, né, meu? 1988. Tempo,
parece que não, né?
É,
muito tempo.
Muito tempo.
E é um filmaço.
E o filmaço, puta, que filme legal, cara. Foi, pelo menos eu fiquei imerso na Clarice descendo naquele calabouço, que aquela prisão pra mim não existe, não, cheio de pedra, velho.
Ali os direitos humanos ia cair matando ali.
E é muito dark, parece que você tá prendendo uns monstros real, uns monstros literal, com garra e asa, sabe? Você vai entrando numa caverna ali, muito louco.
É.
E aí você vai vendo a maioria com cela e ele lá em pezão.
Não, o cara na cela, tudo doidão.
Tudo doidão. E ele totalmente polido lá, olhando pro nada, numa cela de vidro, porque senão ele come as pessoas. Eu acho muito legal. O desenrolar desse filme é muito foda.
Sim, e assim, foi um filme que mostrou, talvez, de forma bem forte, a mentalidade assim, de um
psicopata
e tal, né? Tem outro também, que esse aí muita gente também gosta, que é o Iluminado.
Gosto pra caramba.
Iluminado.
Stephen King.
Teve um filmaço.
77, cara.
77, tempo, hein? Tem tempo.
O livro.
E o livro estourou, né? Explodiu.
Estourou.
Explodiu. O filme também fez muito sucesso. O filme fez. Eu lembro que uma vez quando eu tava estudando, o filme, ele teve um trailer que muita gente ficou meio que. Será que é isso aí e tal? E hoje brinca-se muito sobre temática de trailers e tal. Tem uma galera que pega o trailer Iluminado e põe música divertida e tal. Parece um filme de comédia, cara. Só que aí
Mas tinha um trailer dele, eu não sei se é isso que você tá falando. Que o elevador abriu.
Então,
aí saiu um monte de sangue.
Esse não, esse aí realmente foi um que marcou bastante a galera, né? Porque, pô. E é coisa bem Stephen King mesmo, né?
Bem.
Abrir esse elevador e sair sangue, assim. Mas é um filme também que brinca com a sua cabeça, né?
Brinca.
O Stephen King tem dessas, né? De ficar mexer muito com a psique humana. Falar de conflitos internos das pessoas.
Sim.
E tal. Até o filme mais recente dele foi o It aí, né? Que veio do filme dele, de um livro dele.
Quem?
O It, a coisa.
Do o It, a coisa. Sim, esse aí explodiu, vai ter o segundo agora.
Então ele também, o Stephen King tem esse lado. Claro que o filme, ele até aborda de forma mais leve alguns temas, porque...
É, isso que você falou. O Stephen King é o rei da adaptação, né? Tem filme dele, que eu acho legal, do Samuel Jackson lá, o quarto, 1408.
Ah, é. Verdade.
Bom.
Verdade. Nem tinha lembrado desse.
O It, eu gostei do primeiro.
Quando você entra pro cinema, o visual tem que falar, né? Porque o visual que vai vender. Então eles focaram bastante no palhaço e tal. Mas o filme mesmo...
O demônio não é um palhaço.
Não é um palhaço.
Ele se transforma no que a pessoa tem medo.
Exato. E o livro, ele fala muito sobre a relação dos jovens ali. Assim, é pesado também, mas... Enfim, é uma boa adaptação. E só o Stephen King, depois a gente até fala. Teve um dele e eu lembrei agora que não deu muito certo, não. Mas no próximo tópico eu entro nesse assunto
tá
aí.
Bom.
E, bom... Teve um filme que eu, pelo menos, eu vi, eu era novo ainda. Na época eu não achei muito bacana. Aí depois eu reassisti mais velho. E aí eu entendi o peso da obra, que é o Drácula de Bram Stoker.
Sim.
Porque esse foi um filme... Na época, quando eu era mais novo, porque, pô... Era mais novo, você queria ver filme de Drácula.
Ah,
os caras caçando o Drácula e poderes e tal. E o tema ali é outro, né?
É.
Muito mais também envolve a vida do Conde Drácula como conquistador ali e tal.
Sim.
E... Bom, mas é um filmaço também.
E
Selecionei por último aqui, essa é para muitos a Bíblia do homem, né? Todo homem tem que assistir, que é o Poderoso Chefão.
Poderoso Chefão.
Tem muito cara
de
que
consegue. Mário Puzo de 69, hein, cara? 69. Faz tempo, hein?
É, então.
Grande família que se muda para os Estados Unidos.
Ítalo-americano.
Família siciliana, né?
Sicilianos. E a real é que o filme consegue ser bem fidedigno ao livro, né? Ele respeita.
Eu gosto muito,
muito
do logo, cara, que é uma marionete assim, de uma mãozinha, que é o Don Corleone mexendo os pauzinhos pra conseguir os desejos dos sobrinhos.
E é legal que essa tradução tinha tudo pra dar errado e deu certo, né? Porque Godfather pra ser o padrinho e tal, virou o Poderoso Chefão e acabou que ficou o nome aí. Coisa da época também.
Coisa da época. Até os games de máfia, depois Máfia 1, Máfia 2, vieram tudo bebendo dessa fonte.
Foi. Bom, o filme, principalmente o 1, o 2 é excelente, sim. O 3 tem gente que já gosta menos, mas ainda assim é bom assistir. Mas o 1 é uma jornada do herói, cara.
Sim.
Um filme de máfia, assim.
Sim.
Tipo, contando com o Michael Corleone, que tá fora dos negócios da família, tem que assumir e tal.
É, o 2, a minha ressalva é o ficar de flashbackzinho.
Ah, então é.
Com o passado.
Ele é um pouco mais cansativo.
Ele cansa, viu?
É. É um pouquinho mais cansativo. Porque ele vai contar a história do Vito Corleone.
Exatamente.
Né? Don Corleone. Então. E é o De Niro, né? Que faz.
De Niro.
De Niro é excelente.
Excelente.
Mas realmente, essa parte do flashback.
Me cansa esse flashback aí.
Cansou algumas vezes a maioria das pessoas e tal. Mas. Filmaço, né, meu? Os dois, assim. O terceiro também é bom, não é? É que os dois colocaram um padrão muito alto.
É que o terceiro ele tá querendo sair de tudo aquilo que ele construiu e tal.
Mas o terceiro tem a cena emblemática na escada que a menina ela morre e tal. Acho que falar depois de mais de 30 anos
não
é mais spoiler. Mas são filmaços, cara. E são exemplos de narrativa, exemplos de tudo que
sim.
a gente falou, né?
Sim.
De se envolver. Você sai do filme querendo abrir uma família. Real é, você fala, não, tem que abrir uma família, tem que ser dom, e eu quero agora que as pessoas beijem meu anel aqui, é isso.
Verdade.
Então, o filme, ele te envolve muito na trama ali.
É legal.
Mas, tudo que é bom tem um lado ruim.
Tem um lado ruim.
E a gente separou algumas que não foram tão bem aceitas assim.
Fala aí.
Bom, eu vou começar até pulando uma ordem, mas que assim, já falou, uma delas é o Hobbit, né?
Sim, o Hobbit não deu certo, mas eu acho que é a questão daquilo que a gente falou aqui, de tentar se estender algo que não dava pra fazer.
O Hobbit sofreu com isso. O Hobbit sofreu com muitas coisas. Sofreu principalmente com essa parte.
Encheção de linguiça.
Você colocar... Você assiste o filme uma certa hora e você percebe que você tá, sabe, vendo cenas e cenas que não estão levando até algum lugar.
Então, a batalha dos cinco exércitos. Aquilo ficou uma bagunça.
E a bagunça dos cinco exércitos. Mas aí, ele também sofreu com toda a expectativa que você tinha em cima por causa do Senhor dos Anéis. Então,
sim.
Se esperava uma outra trilogia memorável e tal. Que, basicamente, bom, o filme 1 e o filme 2 são muito bons. Assim, são filmes bons de assistir, sabe? O problema é quando você pega a obra no geral. Entra o lado também daquilo que a gente fala da pessoa se conectar com os personagens. Você se conectar com heróis igual o Aragorn e tal é muito mais fácil do que com os anões.
Sim.
Então fica esse lado, assim. Claro que o cara que é fã de Tolkien não tem tanto esse problema. Mas pra grande massa vai ter esse problema.
Ah, sim.
Então não alcança do mesmo jeito. E eu lembro, eu assistindo o Hobbit, e tinha um amigo meu que perguntou, aquele lá do anel, esse moleque não tá no filme, não sei o quê. Então realmente a galera não manjava muito. Quase que a minha vontade de dar um soco na boca dele, mas eu me segurei. Né? Então o Hobbit, ele sofreu com isso lá.
Ele sofreu.
Não podemos dizer que foi
não é questão de o Hobbit é ruim por ser a história ruim. A história ficou ruim porque tentaram se estender, encher linguiça, onde não existia na história original.
Exato,
é a mesma coisa que você pegar as séries que pediram pra se estender, que a gente fala aqui das distopias, Maze Runner, Jogos Vorazes.
Exato.
E o outro, qual que é o nome?
O
Divergente. Se estenderam, começou depois, o primeiro deles é muito promissor, acho bem legal, mas tinha que fechar ali, cara. Depois começou a se estender, começou o problema.
Convergente, detergente, começou a fazer de tudo lá. E, bom, tem essas utopias que a gente citou, né? o Maze Runner e o Divergente e tal. Que, bom, é, gostos e gostos. Tem gente que é muito vidrada na série, sim, se envolveu e tal, mas a gente fala num quesito mais geral. Tem um que eu sei que... É, não é que o filme é ruim, principalmente o primeiro, mas a gente está falando de adaptação, então a gente está falando sobre ser fiel ao livro, né?
Sim.
E eu sei que tem muita gente que reclama de Percy Jackson, Ladrão de Raios.
Ah, com certeza.
Porque tem muita gente que reclama, fala que o livro é muito mais completo. E a questão foi... Porque numa adaptação a gente até falou, você não vai conseguir fazer tudo que tá no livro.
Sim.
Então você tem que separar pontos que vão ser fundamentais para o que você quer contar da história. E falaram que erraram bastante nesses pontos selecionados de Percy Jackson, né? Mudaram bastante algumas coisas e tal. Como o filme, assim, tem muita molecada que assistiu na época e adorou, porque, assim, sem o contexto do livro, né? Como um filme isolado. E às vezes muitos desses funcionam como livros, como filmes isolados.
Eu acho do Percy Jackson, do que eu vi, tá? Posso ter errado, mas eu senti uma tentativa de Harry Potter.
Foi.
De Escolhido e tal, com a mitologia grega e tal.
Isso, é.
Mas qual que foi o problema pra mim? Ficar uma mistura escrachada da mitologia grega com o mundo humano, mas num nível assim muito escrachado, porque o Harry Potter, a autora J.K. Rowling, ela consegue dar o mundo dos trouxas em paralelo com o mundo dos bruxos.
Você
então você
sabe
tem,
você
sabe em qual você tá, você tem as passagens pro mundo. O Percy Jackson é tudo junto e é misturado, junto. Então começou a ficar um nível, cara.
A cuidado tinha que ser maior.
É, tinha que ser muito maior. Você pega o Harry Potter, tem até o aonde que é a passagem secreta para você entrar no mundo dos bruxos,
que é a riqueza de detalhes.
É a riqueza de detalhe, a plataforma 9¾,
sim,
aqui.
Sim.
Então no Percy Jackson ficou tudo junto e misturado, meu. Aí fica um, nossa, fica muito quebra-cabeça, assim, um labirinto.
Que provavelmente no livro tá mais detalhado, né?
É, eu não li o livro, não posso falar do livro, mas pode ser que seja.
O livro provavelmente
sei que na adaptação ficou assim.
Ficou. Outro livro, esse eu sei que foi um grande sucesso. É, eu não li, mas tem um grande amigo meu, ele leu e ele foi minha base pra citar isso aqui. Quando eu falei do podcast, ele falou, tem que colocar isso aí, que é o Eragon.
Eragon, lembro desse filme.
Teve uma saga de livros que foi sucesso, e Eragon também tem uma língua, pra quem não sabe.
Ah, é?
Tem uma língua, eu não lembro agora que é a língua dos dragões.
É a língua dos dragões?
Eles criaram ali, a língua dracônica, se eu não me engano é isso. Perdão aí quem é fã da série se tiver errado, mas eu sei que tem. E o filme foi... Puta que pariu. Eu assisti o filme, não gostei do filme, mesmo sem ver o livro. Mas principalmente por um ponto. A atuação. Eu achei a atuação da galera ali do filme...
Bem
acho
ruim.
Que o melhor ator do filme é o dragão lá. Dragoa.
CGI.
A Saphira. É a melhor do filme, porque... Putz grilo, cara. E tem ator... renomado até. O cara que faz o mentor do Eragon no filme é o... esqueci o nome dele, que faz o Alfred nesse do... no último agora. Tem uma voz, Jeremy Hine.
Ah,
é?
Sim.
Hine, uma coisa assim. Ele é ele que faz o mentor. Então você vê um cara que... mas o filme não funciona, não.
Não funciona.
Tá meio errado ali.
Eu não lembro desse filme. Mas eu sei que existiu, lembro dos dragões e tal. Não cheguei a ver.
Ó, separei mais um, que esse aqui, eu tava até falando com o Barcão, a gente tava falando nos bastidores.
Sim.
Aqui, que o... muita gente considera ele ruim, considerando a adaptação, porque ele não tem nada a ver com a adaptação, certo? Porque ele pegou o nome e foi isso. Agora, como o filme isolado, ele é bom.
Quem que escreveu isso, você lembra?
Cara, quem escreveu, não lembro.
Não lembro?
Não lembro.
Beleza.
Mas eu sei que, como o filme isolado, eu gosto, Marcão.
Eu também gosto.
Muita gente curte esse filme, mas... às vezes quem leu o livro na época tava esperando alguma coisa relacionada e não recebeu. Então não é que o filme é ruim, é que não, pra muitos nem a adaptação é, né? Que é o Eu, Robô.
Eu, Robô, Will Smith.
Will Smith. É um filme que, até a gente falando, tem um pouco de, vamos dizer... é, bom, ele é futurista, né? Ele trata do futuro, sobre inteligência artificial e tal. E ele vai falar ali a famosa... ele vai tocar no assunto Revolução das Máquinas ali.
Isso.
Né? Então, é a partir de qual momento as máquinas começam a se tornar autocríticas ali.
Sim.
E tomar o controle da situação. E o livro é um pouco diferente, fala mais, tem menos... obviamente tem menos ação do que o filme.
Sim.
Hollywood, né? Precisa de ação.
Mas eu achei o...
envolve outras coisas.
Eu achei o plot da história bem legalzinho, viu? Da máquina, é. Eu achei bem legal.
É legal quando você tá assistindo, você vê aquele desenho lá, você não manja nada que ele tá fazendo.
É, e ele tá fazendo um desenho animal
ali. Ele tá na projeção ali, ele acha que é o Will Smith que tá no topo da montanha com as máquinas no final. E é ele.
É.
Ali, né? Isso é fera. Mas também é um que a gente deixa uma ressalva, porque pra muitos nem adaptação é, né?
É.
Tem mais algum aí, Marco?
De adaptação que eu posso falar, porque eu gosto da série, alguns não tanto como o último, mas é as adaptações do Dan Brown, que é desde o Código da Vinci.
Ah, sim.
Aí tem o Código da Vinci, eu já gosto pra caramba, acho que foi um pressuposto assim. O cara foi um precursor de tentar mexer com a Igreja Católica, dar uma alfinetada. Sim. Eu acho bom. Mas o segundo, Anjos e Demônios, eu acho fantástico esse filme.
É muito bom.
Dos Illuminati, do Vaticano. Esse filme eu acho foda. Sim,
muito bom.
É o que eu mais gosto aí. Depois, o último que eu vi foi o Inferno. Isso, que fala da população mundial, tá?
Sim.
Eu li o livro e aí o final eles mudaram pro filme. Eu achei que o final é que dava a liga assim de todo o arco do livro. E aí no filme não ficou legal. Não
prometeu a mensagem.
É. Assim,
né? É, então, o problema é esse, né? Tem esse padrão que em Hollywood as coisas têm que acabar bem.
Sim.
Né? E nem sempre vai ser
bem,
do jeito que a obra gostaria.
É. Mas o Anjos e Demônios eu gosto muito desse filme. Muito.
Muito bom. Ó, eu vou citar o meu, que eu lembrei no momento lá, como uma adaptação que não deu certo, que era do Stephen King.
Stephen King.
Que foi o Torre Negra.
A Torre Negra.
Torre Negra.
Tem o Idris Elba.
Idris Elba, tem o Matthew McConaughey. Tem atores de nome, mas que as obras do... O Stephen King fez um universo tão
maluco. Mas qual que é o conceito? Porque eu não conheço essa por aqui.
Então,
só vi de trailer.
O Stephen King, ele tem um contexto muito doido pro universo dele, que todos os livros estão interligados.
Todos.
It, então, por exemplo.
Ixi Maria, cara.
É, então tem personagens, se não me engano, uma tartaruga que aparece no Torre Negra e ela também tá no It em outra forma. Então, doideira do Stephen King. Então, assim, e o Torre Negra é muito complexo. São 7 livros, se não me engano. Mais, acho.
Mas você sabe mais ou menos o
então, a Torre Negra,
do universo dele?
O que os caras pegaram foi exatamente o problema que a gente tá falando aqui do robô. Porque a história é sobre o. Baseado assim, principal sobre o pistoleiro, e ela é uma distopia, ele anda sobre, né, por uma terra arrastada atrás do Homem de Preto. E o Homem de Preto é um cara que supostamente tem poderes mágicos e
Sim.
tal. E aí ele tem toda essa relação que durante, e essa distopia ela é numa realidade paralela à nossa aqui. Então o pistoleiro é um cara de uma cultura antiga, de caras que andavam com armas, tem uma habilidade com armas e tal, e ele vai atrás, toda a saga se resume indo atrás do Homem de Preto, só que o Homem de Preto, além de ser um cara com poderes mágicos, ele é muito inteligente, ele vai deixando sempre o cara pra trás e tal.
Sim.
E ele se envolve com outros coadjuvantes, com um menino, com uma menina também e tal. E assim, não tem como, é Stephen King, é complexo.
Mas ele tá indo atrás do Homem de Preto pra matar ele?
É, pra matar. Tem todo o contexto do livro, pra quem quiser ali, né, não estragar, mas tem todo o contexto do livro e tal. Tem a motivação dele de estar indo atrás do Homem de Preto. E aí ele sim, são muitos volumes de livro. Grandes, que envolvem muitas coisas e muito complexo, porque, como a gente fala, o Stephen King, ele gosta de dar esse lado do comportamento humano, do pensamento humano, mas ao mesmo tempo tem a trama principal acontecendo.
Sim.
E resumiram isso em um filme. Então, assim,
entendi.
E eles resumiram isso em um filme, meio que focando no efeito visual.
Ah.
Basicamente foi isso.
E
então,
isso é legal que você falou, porque vai o oposto do que a gente tava falando, do Divergente e tal.
É.
Que eles têm pouca bagagem pra se
exato,
entender muito.
Exato.
Eles aí têm muita bagagem e tentaram destrinchar em um só, né?
E fizeram um só e fizeram algo, sabe... É, vamos fazer algo visual, sabe? Algo de efeito
Sim.
especial e tal. Que acabou num...
É, virou o Mad Max Fúria, né?
É, então.
Só visual, história então. Que é bom, não tem nenhum.
Então os caras, quem era fã da obra ali, não viu nem um décimo do que a obra
conta. Entendi.
Mas é... Acontece, né? Lado de bom, lado bom, lado ruim. Tem outros livros do Stephen King aí que deram muito certo no cinema. Né? Tem mais algum aí, Marcos?
Dos que eu tenho, já falei todos.
Eu também já zerei.
Claro que tem muito mais adaptação, mas que a gente trouxe aqui.
Tem uma porrada. Então, ó, a gente, mais uma vez, sempre muito bom conversar com vocês. Espero que tenha dado para passar em cima de algumas adaptações que a gente considera bacana e tal. Se você discorda, pô, não, tem uma aí que é boa.
É, manda a sua opinião das que você gosta pra gente.
Então. A gente não é dono da razão, tô só dando uma ideia aqui, né?
Sim.
Então, ó, galera, muito obrigado que acompanhou. Deixar novamente, sempre deixa aqui no final, quem quiser mandar mensagem, sugestão de temas, ou, sim, né, que é, pô, demos uma informaçãozinha que errou ali, não sei o que, pode mandar pra gente que a gente corrige logo depois, sem problema nenhum. E, ó, no Instagram é o @prod_comics, no Facebook é o Prod Studios, e o nosso site é www.prodstudios.com.br.
Isso aí. Beleza?
Pode mandar pra qualquer um desses, pode ser pelo chat, pelo direct, ou pelo e-mail que a gente acaba lendo aqui, beleza? Valeu aí, galera, quem acompanhou, sempre um prazer conversar aqui.
Valeu, galera, até mais, até a próxima.